adianta mudar se eu não tô. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer.
Tricolor Santa!
Fala pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Beberibe 1285. E esse é realmente a Vera, esse é valendo. Estou aqui acompanhado de Melk Alexandre, Rafael Monteiro, Reginaldo Cabral e Francisco de Assis. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos relacionados ao Santa Cruz. E acompanha aí a gente que vai ser legal. Quero perguntar eu primeiro a Melk Alexandre. Que você acha aí, Melk, sobre a preparação do Santa Cruz nessa volta do futebol? O que você acompanhou aí sobre essa preparação? Hoje completando justamente um mês da volta do Santa Cruz aos treinos. E o que você tem para falar aí para os nossos ouvintes sobre essa preparação e essa volta?
Primeiramente, a todos os ouvintes e amigos aqui presentes, mais uma vez aqui nesse podcast maravilhoso relacionado ao Santa Cruz. E falando na preparação do time, a gente tem um mês aí que o time voltou aos treinos, a sua preparação, especificamente mais relacionado à preparação física pelo tempo parado. E vejo que o time está bem preparado fisicamente em questões de fortalecimento, de questões que fazem com que os jogadores eles não sentissem muito, não se lesionassem muito nesse tempo que ficou parado. E vejo que o Santa Cruz ele larga bem na frente em questão de seus rivais, né, na questão dessa preparação. E agora, há 3 semanas, o professor Itamar, quando juntou todos os elencos, todo o elenco, o elenco treinava em duas partes, no caso separado, e começou os treinos táticos. E para mim é um reinício, tá entendendo? Para mim é um reinício, vai ser tudo do zero, mas vamos lá, né? Vamos crer aí que o Santa Cruz avance aí com muita pegada, com muito esforço para alcançar voos maiores aí.
Ô Rafael, Santa Cruz está voltando. A gente sabe que nem em período de férias os jogadores passavam tanto tempo sem entrar em campo, sem pegar em bola. E agora, depois de 3 meses, essa volta aos gramados. Fala aí um pouco sobre isso.
Primeiramente, saudações corais. Realmente, a ansiedade, ela passa a ter fim, né? Se Deus quiser, no final de semana, a bola volta a rolar. E eu diria que o maior reforço aos trancos e barrancos do Santa Cruz foi conseguir manter o elenco. Apesar de todas as dificuldades, atrasos salariais, trouxe alguns reforços pontuais, né? E a questão física vai pesar um pouco agora no reinício, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo.
Professor Reginaldo Cabral, diga aí a sua visão sobre essa volta do Tricolor aos treinos e sobre a preparação do time para a volta do Pernambucano.
Saudações santacruzenses, a todos os componentes do podcast e aos ouvintes. Eu não digo que eu estou com expectativa, pressupõe esperar algo. Eu não espero muita coisa tratando-se de Santa Cruz. Agora, eu estou curioso para ver o time jogar após 4 meses. Santa Cruz se reapresentou no dia 17 de junho, domingo, fará 19, um mês e 2 dias. Então, espera-se, no mínimo, que o time esteja bem fisicamente. A nossa visão é de que antes da parada, Santa Cruz demonstrava ser um time limitado, com algumas carências muito evidentes, mas era um time que tinha uma organização tática e um compromisso do elenco com o treinador. Isso fez com que houvesse uma simbiose entre a torcida e o time, e o grupo, o que é positivo. Então, o que nós esperamos para domingo, nesta volta, é que o time apresente, ao menos, né, a organização que até então apresentara. Isso é uma questão sine qua non para o início, para o reinício de um trabalho. Lembrando que o jogo de domingo tem suas nuances, porque é um estádio vazio, é um clássico, mas nós não podemos esquecer do contexto em que esse clássico vai se dar. A última rodada tem o Santa Cruz como o primeiro colocado já definido, e tem um Sport que não pode, não é? Perder a partida. E se ele empatar pode, a partida também
ele
fica
pode sair
muito ameaçado.
Né?
Exatamente, exatamente. Então é um jogo que não poderia ser melhor para o Santa Cruz, uma vez que o Santa Cruz teve tempo de preparo e joga a favor dele a tranquilidade.
Francisco de Assis, dê aí sua opinião inicial sobre essa preparação do Santa.
Inicialmente, saudações a todos os amigos e a todos os ouvintes. Este recomeço do Campeonato Pernambucano vai vir com um clássico na última rodada. Agora é um clássico atípico. E não é só por causa do Covid-19, que vai ter o estádio vazio, como o Reginaldo lembrou. É um jogo em que o peso está em cima do Sport. O peso, a pressão. Porque o Santa Cruz já está com a vaga garantida nas semifinais. Ao contrário dos últimos estaduais, né, de 2017 para cá, que o Santa Cruz foi muito mal, sequer figurando entre os quatro primeiros, nesse ele já está na semifinal. Então, o Sport é quem vai pressionado para o jogo domingo. Assim como o Reginaldo, eu também vejo como uma vantagem nesse ponto. Inclusive, eu discordo da maioria dos torcedores, pelo menos torcedores que eu escuto, que a gente sabe que a rivalidade pesa e o tricolor gosta de ganhar do Sport. Mas o mais importante seria a classificação na Copa do Nordeste. Agora, claro, tendo a chance de você deixar o Sport provavelmente disputando o quadrangular para evitar o rebaixamento no estadual, seria muito, muito bom. E o Santa Cruz tem essa chance domingo. Agora, a gente não sabe como virão os dois times. Né? A gente sabe que o jogo vai ser feio, essa é a tendência. Os clubes vinham parados, a temporada está se reiniciando. O Santa Cruz vinha com uma série de limitações, mas vinha embalado. E a gente não sabe se esse embalo vai acontecer domingo. A gente torce para que aconteça. Mas a gente já tem um Sport motivado. Né? Um dos nossos diretores conseguiu botar fogo no jogo. E o vice-presidente, aliás, né? Não só o diretor, o vice-presidente. E eu não consigo enxergar inteligência nessa situação. Olha, qualquer coisa que motive o adversário é falta de inteligência de quem provocou. Mas, paciência. Eu espero não um bom jogo domingo, né? Eu espero um jogo corrido, porque por conta desse tempo parado, vamos ver várias deficiências. Temos que estar preparado para isso.
Eu queria fazer um adendo à palavra de Francisco, quando ele diz que espera um jogo ruim. Abrindo parênteses aí, de fato, eu também espero um jogo ruim, mas não por causa do hiato, mas por causa da qualidade do nosso futebol geral, pernambucano. Ontem, eu estava vendo o clássico entre Fortaleza e Ceará, e foi uma partida espetacular. E eles passaram o tempo parado também. Então, isso demonstra que quando você tem qualidade, mesmo com o hiato, pode jogar um bom futebol. Provavelmente o jogo será feio domingo, porque o nosso futebol está feio.
A verdade é que Fortaleza, chegamos a um momento, né, para quem te viu, quem te vê, o estado do Ceará como um todo está muito à frente da gente.
Sim, com certeza.
É verdade, o futebol pernambucano, ele vem decaindo, né, há alguns anos, em parte por culpa de diretores de clube, mas a gente sabe também que muito por conta do presidente da Federação Pernambucana, que é um presidente que parece, ao que parece, ama o poder. Ninguém pode falar mal do estadual, né? O estadual que é um campeonato defasado, um campeonato que, não, como costuma se dizer em Pernambuco, não vale nenhum galeto atualmente, né? De péssima qualidade, com campos horríveis, mas ele trata como se fosse a Copa do Mundo, enquanto não faz nenhum esforço para que time do interior de Pernambuco e nem da capital caminhe bem a nível nacional, não é isso?
No cenário,
e seria interessante que ele trabalhasse para isso, né?
No cenário nordestino, se você fizer uma análise estatística, Pernambuco é o estado que menos cresceu. Ele só cresceu mais, ele só está à frente hoje, e falando em termos proporcionais, ao estado do Maranhão e ao estado do Piauí. E se você for pegar a Paraíba, aqui próximo, se você for pegar proporcionalmente os times da Paraíba, eles elevaram o seu nível a mais do que os times de Pernambuco. Tanto prova que...
Conseguiram contratar Léo Moura.
Isso, quando nós vamos jogar contra os times da Paraíba, era 5, 6, 7, 4. A goleada era muito comum. E hoje a gente vibra quando consegue fazer, obter uma vitória lá na Paraíba. É uma coisa, então isso demonstra que nós decrescemos em termos de futebol. Agora, esse é um debate amplo, que o Maurício falou, tem razão. Passa por toda uma questão estrutural, de clube e de federação.
Enquanto clube, e nós somos tricolores, surgiu uma novidade essa semana, que foi a parceria entre o Santa Cruz e o Atlético Paranaense. Parceria essa que já rendeu dois jogadores oriundos do Atlético, inclusive um foi testado positivo para o Covid, né, na sua chegada, e que também parece que terá tentáculos em outros âmbitos do clube, administrativo, marketing.
Isso,
o que é que vocês sabem sobre isso? Repete, assiste.
A intenção é que o setor comercial, a comunicação, o marketing, os funcionários do Santa Cruz, eles façam um intercâmbio. Aliás, não é nem bem um intercâmbio, porque o intercâmbio preveria que o Atlético Paranaense... o Atlético tem o que aprender com a gente, e a gente sabe que isso não é verdade. Na realidade, quem
se eles
que
aprenderem, estão lascados.
Exato.
É verdade.
Exato. Os profissionais do Santa Cruz é que vão se capacitar lá. Agora, eu vejo isso como positivo, né? Brincadeiras à parte, brincadeiras que trazem um conteúdo muito verdadeiro, eu vejo como positivo. Tomara que o Santa Cruz tire proveito disso. Porque, bom, basta lembrar, o Reginaldo, que é da minha faixa etária, ele deve lembrar que o Atlético Paranaense, ele estava muito abaixo do Coritiba e estava abaixo de qualquer time daqui de Recife. Santa Cruz, Sport e Náutico. Nos anos 80, o Atlético Paranaense não era nem sombra do que ele se tornou hoje.
A ele ascensão chegou do Atlético a disputar Paranaense... a Série B estadual em 83.
Pronto. Chegou a disputar a Série B do estadual. E eu lembro que a ascensão do Atlético Paranaense foi com aquele time de Oséias, Paulo Rink, que tinha Luiz Carlos, que jogou aqui em 95, aqui no Santa Cruz. Quando eles ganharam a Série B, em cima do Coritiba, ainda não tinha Luiz Carlos, né? Mas quando eles disputaram a Série A em 96, que ficaram na oitava colocação, isso após ter saído da Série B, foi o início da mudança de patamar. E aí eles reformaram o estádio, muito antes desse conceito de arena ter virado a modinha que virou de 2014 para cá. Eles já tinham uma arena, certo? Já era um clube. Hoje posso dizer que ele perde para o G12, na questão assim de tradição, no CEP, né? O Rio de Janeiro tem um CEP muito forte, mas se você pegar a estrutura do Botafogo, por exemplo, e comparar com a do Atlético Paranaense, não tem nem o que discutir. O Atlético Paranaense está muito à frente.
Muito. O agora que o Vasco vai ter o CT agora.
Isso. E vocês veem que a sorte, ela caminha junto com a competência, né? Porque eles ganharam de prêmio quando ainda não estavam tão estruturados, creio que em 2001, um Campeonato Brasileiro, né?
Campeonato Brasileiro.
Que eles disputaram a final contra o São Caetano e foram campeões e ainda não estavam tão estruturados quanto hoje, não é isso?
Isso. É, e lembrando que em 2004, já foi na era dos pontos corridos, começou em 2003, por pouco o Atlético Paranaense não foi campeão brasileiro.
Isso. Se eu não me engano, o Denis Marques estava nesse time, não foi?
Foi, Denis Marques jogava lá. Perderam
o campeonato, se eu não me engano, o Washington estava nesse time.
O Washington, o Coração Valente estava nesse time. Aí você e, veja, um
se eu não me engano, Curitiba, eles perderam... Oi?
Você foi nas últimas rodadas que o Santos...
Eles perderam a última partida para o Vasco, que estava lutando contra o rebaixamento, e o Santos venceu. Então, o Santos venceu o Vasco. Ele perdeu a última partida e o Santos ganhou a última partida e foi ultrapassado na última rodada.
Pronto. Foi. Era essa a minha lembrança.
E veja, um time de Curitiba num campeonato com 38 rodadas. Pode observar, né? Quando o brasileiro passou a ser pontos corridos, ficou mais difícil ainda para os times de fora do eixo. Ficou mais difícil. Porque você tem que ter um elenco muito forte. Não basta você ter um time forte. 38 rodadas é muito jogo, meu amigo. Então o elenco tem que ser forte. E por pouco o Atlético Paranaense não foi campeão brasileiro. Você pode ver, nesse meio período o Botafogo não chegou nem perto.
Por pouco ele não foi campeão da Libertadores. No ano que o São Paulo foi campeão mundial, a decisão foi São Paulo e Atlético no Beira-Rio.
No Beira-Rio.
E eles jogaram a partida melhor que o São Paulo.
Isso.
Perdeu na fatalidade.
Isso a gente mostra o patamar do Atlético Paranaense.
E se eu não me engano, Jeremias já foi da base do Atlético Paranaense. A gente tem também o André Luiz, que também já veio da base do Atlético Paranaense.
Isso, isso.
Né?
Outro detalhe.
É uma parceria boa. Mas assim, espero que não seja aquela parceria na questão de jogadores, barriga de aluguel, né? Mas infelizmente a situação do Santa Cruz está tão precária que até isso ajuda.
Eu vejo essa parceria como um suprimento de uma necessidade imediata. Eu não vejo o Santa Cruz com estrutura para absorver o capital intelectual do Atlético. Eu não vejo. Eu vejo mais uma necessidade de se ter jogadores, de se compor um elenco de um time que está à beira da falência, e aí essa parceria fornecerá esses atletas. Então, benéfica nesse sentido, porque o Santa Cruz não tem estrutura para absorver ideias inovadoras do Atlético, não tem. Eu lembrando aqui do que o Francisco falou, em 95 o Atlético subiu para a primeira divisão e o favorito era Atlético e Santa Cruz, o Santa Cruz perdeu para o Central. E eu não sei se vocês se lembram, o estado do Atlético era o Pinheirão, as arquibancadas eram de madeira.
Isso. Isso.
Um ano depois, eles já estavam na Série A, eles ganharam até para o Sport de 6-2, eu acho, de jogo. Arquibancada de madeira. E em 4-5 anos, o time tem uma arena. Hoje, o estádio,
exatamente,
o Atlético do Paraná, parece um shopping. E o CT do tal, o CT do Caju, é uma coisa impressionante, é uma cidade. Foi o primeiro a fazer uma
espécie de cidade. E o único estádio com teto retrátil.
Pois é. Então, assim, isso demonstra um grau muito acima. Porque eu costumo dizer aos colegas e aí aos ouvintes que são duas considerações. Acerca de jogadores, barriga de aluguel. Será a barriga de aluguel? Não é? A maior qualidade de um jogador de Série B é a ruindade. Essa é a maior virtude de um jogador de Série C. É a ruindade. Então, os jogadores que vierem para cá, se eles tiverem consciência disso e jogarem na sua limitação e se preocuparem mais com obediência, tática, organização, eu acho que a gente tende a lucrar com isso. né? Porque na Série C não importa muito qualidade de futebol, importa é vontade de ganhar. Né? Vontade de ganhar. É, o segundo
quer ponto, ver um detalhe aí, sobre o Atlético?
Só para concluir, o segundo ponto é o seguinte: o maior inimigo do Santa Cruz hoje é a sua mentalidade, que atrofiou no tempo. Então, hoje, o Santa Cruz tem a estrutura mental do santacruzense é atrofiada. O torcedor do Santa Cruz, em sua grande maioria, não são todos, obviamente, mas na sua grande maioria, pensa a curto prazo, não pensa a longo prazo. E pensa a curto prazo de maneira muito, muito chula, muito rasteira, muito superficial. O Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz, hoje, se acostumou a viver de migalhas. O Santa Cruz vive de espasmos. O Santa Cruz não tem uma estrutura. Ele, de vez em quando, ele sobe pela própria dinâmica e camisa e tradição do clube, mas não por um processo de organização e de estrutura. Então, o nosso maior inimigo. Se essa parceria, que a gente não sabe, a transparência dela, porque nada no Santa Cruz é transparente, mas se ela viesse com toda uma estrutura e todo um aparato para esse crescimento, seria uma coisa extraordinária. Não é? Mas, infelizmente, não é. É basicamente para se manter, não é, um elenco que o clube demonstra não ter capacidade financeira de manter. Não é? Mas mesmo assim, mesmo sendo neste aspecto, é positivo. É positivo.
Na realidade é o seguinte, né? O Atlético Paranaense já tem outra mentalidade, e vamos dar só um exemplo. É de hoje que o Atlético Paranaense usa o estadual como laboratório? Há não. Quase 10 anos que eles já fazem isso. É. Há quase 10 anos que eles colocam o Sub-23, colocam praticamente os aspirantes para disputar o estadual. Agora eles fazem isso por quê? Porque a base é boa e a base dá conta. Mesmo que não ganhe estadual, eles sabem que pode fazer o campeonato estadual sem passar vexame. E no caso, essa parceria com o Santa Cruz, é porque eles precisam colocar os jogadores deles para jogar. Então, o que eles não aproveitam no profissional, eles mandam para cá. É a barriga de aluguel, como o Melk disse.
Eu quero opinar também, viu? Só estou aguardando.
Rafael. Eu queria te ouvir até sobre outros aspectos dessa parceria. Entendeu? O que é que tu pode trazer aí pra gente aí sobre essa parceria que o Santa Cruz fechou?
Primeiro, eu vejo, infelizmente, pela situação que o clube se encontra hoje, eu vejo uma parceria positiva. Tá? Falando especificamente dos atletas, trouxe aquilo que o clube está necessitando, que é um extremo, um ponta, que é o Jadson, 19 anos. Né? Trouxe o Cleito, que é um meio atacante, de 21 anos. É bom frisar que esses jogadores eles têm minutos, rodagem pelo time principal do Atlético, mesmo sendo jovens. E ainda existe a possibilidade de vir um terceiro que está emprestado, que é o volante Giovani. Além disso, tem a parceria entre administrativo e outros setores do clube que podem trocar ideias, né, experiências. E hoje o Santa Cruz se encontra com 2 meses de salário atrasados. Bom, quase isso. Entrou um dinheiro na sexta-feira, antes do clássico, para dar uma motivada. Tá? E pela situação que o clube se encontra, os atletas vindo com 100% do salário pago, eu acho que é positivo por conta da necessidade que foi suprida, que além do Derlis, que foi regularizado, já temos 2 pontas, infelizmente o Jardim não foi, né? E a questão é olhar um clube bem administrado. Mesmo que a gente sabe que o Santa Cruz não tem condições de se tornar um atleta paranaense hoje, mas sempre bom olhar para clubes que estão realmente sendo bem administrados. Não só olhar para o Bahia, não só para o Fortaleza. O Atlético Paranaense é um case de sucesso. Então, não custa nada você levar pessoas para lá para ter um pouco de experiência. Peguei um pouco de informação sobre os atletas e as pessoas me disseram que realmente vão ajudar por aqui. E a gente sabe que cada jogador, tem tem sua história em cada time, não quer dizer que eles venham de certeza para se tornar titular aqui, mas vão ajudar. Eu só vejo com bons olhos essa parceria. Infelizmente, a gente não sabe, como transparência, se o Santa Cruz tem direito de vitrine sobre os atletas, eles vêm para cá e aparecem, e se são vendidos, o Santa Cruz ganha alguma coisa. Tem histórico de vender jogadores, ultimamente o Santa Cruz está vendendo jogadores e não deixa de ser uma vitrine, é um grande clube, por mais que esteja numa situação ruim hoje, se trata de um grande clube que todo ano está vendendo jogadores, mesmo que seja barato, na minha concepção, porque a diretoria não está sabendo fazer esse negócio, e eles vêm para cá, creio eu, com vontade de jogar e aparecer no cenário nacional ou até mesmo internacional.
Eu conversei com alguns torcedores, né, e falei que essa parceria ela só é boa porque nós estamos numa situação lamentável, né? A verdade é essa. É uma parceria que a gente considera boa porque a gente está numa situação de precisar de ajuda, infelizmente. Esse é o Santa Cruz que nós temos hoje. Um Santa Cruz que tem que se dispor e achar benéfico ser barriga de aluguel de um clube que há poucas décadas era menor que ele e hoje está muito à frente dele no cenário nacional, não é verdade?
Não tem nem discussão.
Essa questão também me lembra outro assunto que tomou conta do Twitter e das redes sociais essa semana, que é essa dificuldade que a gente está tendo para reformar o estatuto do clube. Quem está lá dentro não quer a reforma do estatuto do clube de forma alguma. Tudo que se faz no clube tem que ser através da justiça, entendeu? É através de um juiz ter que dar um parecer, uma decisão para que o clube obedeça e cumpra a ordem judicial. O que é que vocês têm a dizer sobre essa dificuldade de se mudar o Santa Cruz?
Olha, meu amigo Maurício, o Santa Cruz é uma caixa de Pandora invertida. A caixa de Pandora, abre-se a caixa e sai todos os males e fica a esperança. O Santa Cruz é o contrário, saiu a esperança e ficou todos os males. Esse medo todo de reforma do estatuto é porque vai se abrir uma caixa preta. Né? O Santa Cruz é um clube que na década de 70 iniciou um processo inovador e que é igual o que eu até propus, até uma ideia assim minha, o Santa Cruz deveria formar os seus próprios gestores, né? Um programa de coach e tal, mas que era o colegiado. Só que esse colegiado se transformou numa dinastia. E essa dinastia afundou o nosso clube. Não é? Hoje o Santa Cruz é só grande dos nossos corações apenas. Mas é um clube de várzea, que tem um estádio e uma grande torcida. A dificuldade é justamente que as pessoas elas passaram a ter no Santa Cruz apreço pelo poder. No clube dá um retorno, quer seja financeiro, quer seja capital político. Por isso essa dificuldade. A reforma do estatuto é condição sine qua non para o crescimento do Santa Cruz. Senão a gente entra no processo de liquidez, de falência. Não é? Eu espero, não tenho muita esperança no sentido de que seja aprovado agora o estatuto, mas eu espero que a luta permaneça e que nós venhamos a aprovar esse estatuto. Porque aí a gente deixa o clube capaz de se criar uma estrutura de clube moderno, de transparência.
Porque hoje, me diga, hoje, quem é sócio do Santa? Qual é o investidor? Nenhum, não tem clareza, não tem objetivo, não tem planejamento. Então, se o clube permanece, não é, nessa escuridão, a tendência é o fim, é a falência.
Fala, Cis, aí, o que é que você tem a dizer sobre esse processo essencial para o futuro do Santa Cruz, que é a mudança do estatuto?
É essencial, Maurício, e seria muito bom que a torcida, a maior parte dela, comprasse essa briga. E, infelizmente, é uma coisa que eu, particularmente, não estou vendo. Inclusive nas redes sociais. Um dos motivos, por exemplo, de surgir grupos como o Pátria Amada Santa Cruz, por que ele surgiu? Porque boa parte dos torcedores, de alguns grupos, inclusive do marketing do Santa Cruz, ele está preocupado em resolver os problemas do mundo sem resolver os problemas da própria cozinha, como dizia Gregório de Matos, né? Querem governar o mundo e não governam a própria cozinha. Eles estão falando em inclusão e a gente tem um clube em que várias categorias de sócio não têm direito a voto. Então, eles querem reformar o mundo e são metidos a inclusivos, mas o clube não dá inclusão nem mesmo para o sócio. Existem categorias do sócio que você é um doador, está todo mês despejando dinheiro e você sequer tem o direito de votar nas eleições para o presidente executivo do clube. E a reforma do estatuto seria importante justamente para, não só para consertar esse aspecto, mas vários outros aspectos dentro do Santa Cruz. No Bahia, a gente viu um movimento muito forte da torcida para que isso acontecesse. E no Santa Cruz, o movimento da torcida é para dizer que o time é da poeira, é para dizer que o time é do povo, que foi fundado no pátio da Igreja de Santa Cruz por 11 garotos e tal, e tal, e tal. O time, inclusive, é para lacrar. E esse ponto em específico, que seria importante para o clube, e dificilmente vai ocorrer agora, porque quem está lá dentro está fazendo de tudo para que isso não ocorra, e muitos do que estão fora engolem o discurso de quem está lá dentro.
Verdade.
Fala aí, Melk, sobre essa mudança, essa reforma.
Maurício e meus amigos, eu acho, eu tenho 99% de convicção que essa reforma não vai ser aí, alcançada esse ano para essa eleição. E eu, infelizmente, o foco vai ter que ser mudado, né? O foco ele vai ter que ser mudado em favor das eleições. A gente vai ter que tirar essa situação e vai ter que colocar a oposição lá. A oposição juntamente brigando para que essa reforma seja a principal pauta do clube, junto com outras, mas sendo a principal, o carro-chefe, sabe? Mas é como o Francisco falou, Francisco Assis falou, as pessoas, têm alguma parte da torcida que está preocupada em que o clube se pronuncie em questões de A, em ideologias de B, e quando é a coisa mais importante, mais essencial que o clube precisa, o torcedor, ele, não digo em totalidade, mas em grande parte, se cala ou vive de hashtag, aprova o estatuto. Então, a torcida ela tem que ser presente, sim, mas tem que ser presente maciça. Quer ser pressionado na rede social, se pressiona na rede social, mas também pressiona os caras na frente do clube, faz um movimento pacífico, não é? Mas, infelizmente, essa situação que nós encontramos, a Santa Cruz, ele tem que ter uma ordem judicial para divulgar uma lista de sócios, e quando divulga a lista de sócios, ainda há irregularidade. Ainda há irregularidade. Então, é complicado a situação, complicado, e vamos aí em busca de dessas eleições, porque eu tenho essa convicção que o estatuto não vai ser aprovado agora.
ação judicial essa que foi realizada pelo extinto Santa Cruz do Povo em 2017, tá?
Veja, você fazia 2017. Parte, né, Rafael? Você e o, se eu não me engano, o João Santana também fazia parte, Rafael? Ou eu me engano?
Não, não, não. O João não fazia parte. Você fazia parte, né? O Roberto Borba, Johnny Guimarães, né? Boa parte aí, o Bruno Melo, que é do Tricolor de CT. Então, foi um grupo que a gente entrou com essa ação em 2017. E só agora conseguimos a resposta. Claro, o Johnny, que deu sequência, junto com o Fábio Queiroz, que era um dos advogados da época. E por aí vocês veem, nós estamos em 2020.
Né? 3 anos passaram já.
A dificuldade é imensa. E a gente, quem procurar no YouTube vai achar o protesto que a torcida do Bahia fez na época que começaram a se movimentar sobre a reforma do estatuto deles. E era mais de 20 mil torcedores na rua. Parecia um bloco de carnaval.
Isso.
Mas aqui nós temos uma dificuldade muito grande em relação à torcida. A torcida parece que ainda não acordou. A massa. Só alguns acordaram, mas a massa ainda não acordou para isso.
Interrompendo, Maurício.
Diga.
Quem quiser saber um pouquinho mais dessa história do Bahia, mesmo que seja um pouquinho, ainda está lá no Instagram do Pátria Amada Santa Cruz, uma live realizada com o Pedro Henrique, né, que participou
isso.
Do início.
Foi vice, processo. Né? Presidente, né?
Ele foi diretor de futebol, ele começou pequeno lá e saiu como o CEO, né? Saiu agora, em 2020, e foi considerado um dos melhores CEO do Brasil, executivo do Brasil. Então ainda está lá no Instagram do Pátria Amada Santa Cruz. Quem quiser conferir, fica à vontade.
Verdade.
E ele
é um
falou
importante de alguém que viveu o processo.
E outra, deixa eu retificar uma coisa que o Rafael falou aí, para vocês verem o quanto a torcida está adormecida, porque uma live dessa, é como eu até comentei, uma live dessa era para todo torcedor tricolor assistir. Não é porque né, A ou B ou C não, é porque é muito interessante e faz parte do processo. Faz parte do processo. É como o Pedro Henrique falou, não vamos comparar a maçã com a banana, porque nem tudo que se pode acontecer no Bahia vai ser colocado no Santa Cruz. Mas muita coisa que pode ter sido ser aproveitado no Bahia pode ser aproveitado no Santa Cruz. Não é? Então, a massa tricolor, ela tinha assim, que dar essa vontade de assistir uma live dessa que faz parte do processo. E quando você olha, não tem esse apoio. Não tem esse apoio. Então você já olha daí como ela está adormecida. Né?
É verdade. É uma questão. E o cara é muito preparado, né? A gente vê pela fala dele que ele fala sabendo do assunto.
Isso.
Esteve lá dentro, né? Esteve no núcleo duro da mudança que o Bahia sofreu e que vem sofrendo nesses últimos anos. E que fez o Bahia crescer muito enquanto instituição, enquanto clube.
E achei engraçado quando ele falou que tudo começou naquela goleada que o Bahia levou do Vitória na inauguração da Fonte Nova. Foi muito, muito interessante. Tudo começou ali. Que para o Vitória foi um grande comemoração. E achou que iria ser uma derrota para o Bahia, mas na verdade foi uma vitória para o Bahia receber aquela goleada do Vitória, porque foi o começo de um grande pontapé inicial para uma reforma do Bahia. E hoje você vê hoje onde o Bahia está, né?
É porque eles aprenderam, né? Eles Exatamente. Aprenderam com a lapada. É bom lembrar que em 2005 o Bahia foi para a Série C. A gente viu o ano de 2006 em que o Santa Cruz estava disputando a Série A e o Bahia estava disputando a Série C. Ele aprendeu com essa passagem por lá. O Santa Cruz não aprendeu. O Santa Cruz até gostou.
E não subiu,
hein?
Viu?
É, gostou.
Viu, Francisco? Não subiu em 2006 o Bahia.
Foi, subiu não. Exatamente.
Ficou na Série C de novo, acho que subiu em 2017.
Não, 2007.
2007, isso.
Ele subiu e a gente caiu para a Série C.
Caiu, foi.
Fazendo o inverso.
Coisa que eu nunca imaginei ver na minha vida.
10 anos depois acontece de novo. Quando finalmente saiu da Série C em 2013, a gente achava que era um pesadelo que tinha passado e que nunca mais iríamos vivenciar isso outra vez, né? Mas, sem comentário.
É verdade.
O Rafael Mel, que assiste, uma das coisas que a gente vê que o Bahia dá aula e é exemplo hoje no Nordeste é em relação ao marketing do Bahia, né? E
com certeza.
O marketing coral, apesar de algumas ações aqui, algumas ações ali, vem sofrendo algumas críticas nas redes sociais aí. O que é que a gente pode falar sobre esse marketing? O que é que tem de melhorar? O que é que já melhorou? Como é que vocês veem essa questão? Melk?
Vê só, Maurício. Eu sou um crítico assíduo do marketing de Santa Cruz e nos últimos dias estou sendo mais ainda, né? Quem me acompanha no Twitter sabe que eu venho sendo bastante crítico desse marketing e do diretor marketing do Santa Cruz. E eu vejo que o marketing do Santa Cruz, ele era nulo antes. E quando chegou uma pessoa que fez um pouquinho do que não era existente, se tornou um herói. Se tornou um herói. Então, hoje, o sócio, ele não é sócio, ele é um doador. Porque tem várias coisas que o clube não oferece ao sócio. Pessoas ainda de 2018, 2019, que ainda não receberam brindes, que eram direito deles, quando foram se associar. Inadimplentes, que o clube não chega nem manda um e-mail para renegociar sua dívida. Um sócio adimplente, que faz aniversário. O clube não tem a audácia ou a questão de parabenizar o seu sócio naquele dia do seu aniversário. Descontos, me desculpe a expressão, mas mequetrefes, desconto mequetrefes, tá entendendo? Brindes que não cabem no bolso da torcida do Santa Cruz, kits de brindes que não cabem no bolso do Santa Cruz. Então, ele foi apelidado de diretor de brinde, diretor de brinde. Infelizmente, ele não aceitou críticas. Eu fui uma pessoa que criticou ele na rede social, e ele disse que aos críticos tivessem paciência, que a gestão está acabando. Então, você já tira daí como um diretor de marketing trata o seu torcedor, não é? É complicado.
Assis?
A minha opinião é muito parecida com a de Mel, porque é o seguinte: como o marketing do Santa Cruz era inexistente, ele simplesmente não existia, a gente ficou com a impressão de que houve uma melhora. Quer dizer, impressão não, realmente houve uma melhora. Se antes não havia nada, e depois você começa a ver algum movimento, algumas estratégias, certo? Realmente você vê uma evolução. Mas a gente sabe que ainda é muito pouco. Agora aqui, sem querer passar pano, eu dou um certo desconto, porque eu sei que não deve ser fácil assumir esse tipo de função do Santa Cruz. Não deve. Isso aí todos nós sabemos. Mas o fato é o seguinte, essa questão de sócio, o Melk usou um termo que eu costumo usar muito também, doador, porque eu vejo muito, e essa mentalidade eu também vejo em vários torcedores, é do tipo do seguinte, quando o Santa Cruz ganha um título estadual, Copa do Nordeste, um acesso, aquele diretor, o presidente, eles são os melhores do mundo e eles são os responsáveis por aquilo. Agora, quando o fracasso vem, o raciocínio já é outro. Quando o fracasso vem, a culpa é do torcedor. Pode observar. Foi rebaixado em 2016, aí não, é porque a torcida não vai na Série A, a torcida do Santa Cruz só gosta de ir na Série C, na Série B. É o seguinte, o pessoal que é ministro de Santa Cruz pensa da seguinte maneira: eles lançam um produto ruim e você tem a obrigação de gostar.
E comprar.
Eles lançam um produto ruim no mercado, o cliente não compra, a culpa é do cliente. Esse é o raciocínio de quem faz Santa Cruz. Aí as coisas, quando dão errado, o que é que a gestão apresenta? A gestão apresenta desculpa. O torcedor não veio, o torcedor não comprou a ideia e tal. Quando a gente sabe que gestão é apresentar resultados. Gestão não é você apresentar desculpa porque o resultado não veio. E eu não estou falando necessariamente de vitórias no futebol, não. É você terminar uma temporada, por exemplo, sem aumentar a dívida do clube, que já é enorme. Eu não falo de você disputar a Série A e ser rebaixado, que para o patamar dos times do Nordeste não é coisa do outro mundo. Mas o problema do Santa Cruz é que ele disputa uma Série A e volta para a Série B pior do que ele estava antes. Por exemplo, a gente disputou a Série B em 2017 muito pior, em condições mais terríveis do que a gente estava em 2015, após ter passado com a Série A. É como se ir para a Série A e receber a verba da Série A fizesse mal para o clube. E isso reflete no marketing, aquela imagem do tipo, se o torcedor não levar nas costas, né, o clube depende muito de... Depende muito de presença no estádio. O Santa Cruz parece que não sabe ganhar dinheiro de outra forma. Aí, então, a culpa vai para o torcedor. E eu não vou culpar muito o marketing por isso, porque muito torcedor realmente pensa assim. Mas eu acho que, sobre a questão de sócio, a gente precisa criar essa cultura de sócio e saber o que é sociedade, parceria. Você é sócio isso. Porque você tem um retorno. Não é só porque você ama o clube, não. É porque você ama o clube também. Mas pressupõe-se que o clube oferece uma contrapartida. Não é você ser sócio porque o clube estende o chapéu, feito um mendigo no sinal, e você despeja um trocado dentro.
Eu queria falar um pouco...
Ô, Rafael, deixa eu te perguntar um outro aspecto para ver se tu consegue falar para a gente. Guilherme, que é o gerente, diretor de marketing do Santa, é um abnegado também, né? É um cara que tem a sua profissão, tem a sua empresa.
Era justamente isso que eu ia falar, pô.
Não é verdade? Então, a gente sabe que é difícil, como o Francisco falou, trabalhar dentro do Santa Cruz, deve ser difícil. E ainda mais o cara não tendo exclusividade para isso, né?
Eu não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para passar pano para ninguém, mas vou puxar um pouco a sardinha, como eu acabei de me graduar em marketing, sei um pouco da dificuldade desse setor, e ninguém aqui sabe como foi que Guilherme Leite, né, que é da Agência Caju, que tem a Agência Caju, como foi que ele pegou esse departamento. Por aí se comenta que o gestor anterior tinha posse da lista de sócios e também de toda a arrecadação do setor. Passava primeiro pela empresa dele para depois chegar no clube. Hoje é diferente. Tá? O Guilherme, ele não é contratado do clube, é um cara que se dedica ali quando ele pode. Inclusive, eu tive a oportunidade de duas vezes ir lá no seu escritório e essa área de marketing, o que está acontecendo? A gente ultimamente tem comparado muito com os outros clubes. E alguns clubes eles têm receita separada para ações de marketing. E infelizmente o Santa Cruz não tem receita nem para pagar salário de jogador. Tá? Não estou aqui defendendo A, B, C, D. Eu só estou dizendo, como a minha área também é de marketing, eu entendo um pouco da dificuldade dele. Na minha concepção, houve mais acerto que erros. Tá? Ultimamente, existiram queixas aí dos brindes que não chegaram e, por algum motivo, isso aconteceu e ele está tentando corrigir. Trabalhar no Santa Cruz de forma como doador, você é doador, você não estou nem falando do sócio, tá? Estou falando da pessoa trabalhar lá dentro. A pessoa ser pai de família, ter o seu emprego, a sua empresa e ainda se dedicar ao clube como algumas pessoas estão se dedicando, é um pouco complicado. E volta a repetir, não estou defendendo nem estou passando pano, só estou tentando, às vezes a gente é bom se colocar também do outro lado, se colocar como uma pessoa se sente e o que ela tem para trabalhar. Eu passei uns dias reflexionando sobre isso, né? Refletindo, perdão. Então, trabalhar no Santa Cruz é muito difícil. Depois da live que eu tive com o Pedro Henrique, foi o que eu mais comecei a pensar quando ele falou que as pessoas deveriam ser remuneradas para que elas sejam cobradas sobre isso. Então, você ter metas e ser cobrado por essas metas. Então, existem pessoas que dão, pô, vou terminar o trabalho hoje na minha empresa, vou dar uma passadinha lá no clube, vou fazer isso, ou não vou fazer. Então, eu acho que a gente só vai poder realmente cobrar quando tiver uma pessoa que seja contratada para aquele setor. Infelizmente, a gente ainda está devendo muito, deixando muito a desejar nessa área. Eu acho que até em relação aos sócios eu cheguei a cobrar. Tenho esse mesmo pensamento de vocês aí, que o sócio ele é doador, ele tem que comprar e ele não ganha nada, nem um feliz aniversário. Isso eu fiz questão de questionar no Twitter. São coisas que são simples, mas após venda, você agradar o cliente, isso é normal. Isso é algo básico. Então, eu até faço um apelo aqui, já que a gente anteriormente falou da aprovação do estatuto. Não sei se algumas pessoas sabem, mas para que você vote na Assembleia, você tem que ser aquele sócio com direito a voto, né, que é o sócio privilegiado para alguns, ou patrimonial, ou a partir do sócio família. Então, poxa, já que você vai votar na Assembleia, tenta, faz um esforço aí, eu sei que muita gente está passando por um momento delicado, mas tenta se colocar em dia, vai lá, negocia a tua situação, porque o clube também vai precisar de você nesse momento. Você vai votar na Assembleia, então coloca a tua situação aí em dia, que com certeza vai ajudar muito o Santa Cruz.
Essa fala do
Beleza, hein?
É importante. Desculpa aí, Maurício. Essa fala do Rafael é importante para a gente ver por que certas coisas não dão certo. Né? Não é necessariamente a ausência de competência do camarada que está lá. É as condições de trabalho que são terríveis, que falta inclusive o básico. Né? Aí isso explica muita coisa. Explica até a impaciência com o que ele disse. Aos insatisfeitos, a gestão está terminando. É que o cara não é remunerado e está passando por aquilo e houve reclamação, aí ele desabafa dessa maneira mesmo. Não é o que o torcedor merece ouvir, mas é o que termina acontecendo.
Eu só acho, Francisco, que ele, já que ele não é remunerado e já que ele está nessa situação, ele abrisse o jogo, ele diria, ó, torcedor, é assim, 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 assim. Então, a carga de críticas, você relaciona a tal pessoa, a tal gestão.
Ah, isso o camarada faz não, deveria... meu. Isso ele não faz não, porque ele não vai queimar quem colocou ele lá, quem está no grupo. O cara é visto como traidor se fizer isso.
Pois é, então ele vai receber
a... Ah, vai. Ah, isso aí vai.
Entendeu?
Isso aí vai.
Aí não tem como distinguir.
Isso aí vai.
Não tem como não redirecionar a crítica a porque ele não é remunerado. Entendeu?
Acho
que você está me entendendo.
Eu estou entendendo. Agora, essa fala do Rafael é importante porque ajuda a gente a entender um pouco mais por que essas coisas acontecem.
Sim, sim. Com certeza, com certeza.
Essas coisas vêm acontecendo pelo que a gente vem falando desde o começo do podcast, né? Desorganização. É atraso. Isso estoura em algum lugar e, infelizmente, no Santa Cruz tem estourado em vários setores, né? Ou em todos, na verdade.
São vários tumores, né?
Pois é, justamente. E o remédio para eliminar esse tumor ou qualquer outro é duro. E tem que ser feito.
É.
O pessoal...
Vai ter olhar piado, sabe?
mudando de assunto agora, vamos falar sobre o Santa Cruz e o Clássico contra o Sport Clube do Recife, ou eu posso chamar de coisa?
É, só tem tricolor aqui, a gente pode chamar de coisa. Zé Neves vibra, né? Foi ele quem colocou.
Então, Assis, Rafael, quem é que tem aí a possível escalação do Santa para o Clássico de domingo?
É, a possível escalação aqui. Michael Clayton, grata revelação dessa temporada. Totti na lateral. É, a zaga provavelmente vai ser William Alves e Dani Moraes. Não se sabe se Célio vai entrar na zaga. Existe a possibilidade do lateral esquerdo ser Fabiano ou o próprio Célio improvisado. A tendência é que seja Fabiano.
Isso.
Aí, volante. André, outra grata revelação, né? André.
E vem treinando muito bem.
Treinando bem, né? Graças a Deus. Paulinho e Didira, que é quem está precisando mostrar serviço. Se bem que há quem enxergue que ele está sendo sacrificado. A gente pode até conversar sobre isso depois. Didira.
E também estou tendo as informações que Didira está treinando muito bem, muito...
Tomara que ele acerte. Aí, Jeremias, provavelmente. Jeremias, Vitor Rangel e Pipico. Não sei se o Derlis Alegre foi relacionado, mas eu acho que a tendência é que ele não entre de frente. Foi, chegou agora... É, o treinador deve utilizá-lo no segundo tempo. Pronto, a escalação é essa. Michael Clayton, Totti, William, Dani, Fabiano, André, Paulinho, Didira, Jeremias e Torgel e Pico.
Assis, eu te garanto que o Derlis ele sempre vai entrar de frente, viu? Ele nunca vai entrar de costa.
Me perdoe, Paraguai, me perdoe. Não quis.
Tranquilo, amigo, tranquilo.
O Francisco, Melk, Rafael, que a gente já pincelou sobre isso, mas é a volta do Santa Cruz aos gramados no maior clássico de Pernambuco. Alguns diriam isso. Que é o único.
Que maldade com o Salve Rubro.
E diferente, porque é sem torcida, no estádio, né? E o que é que a gente...
Uma pena.
Verdade. E o que é que a gente pode realmente... O que é que vocês estão sentindo ansiosos, querendo muito ganhar, ou preferiam botar o time reserva, ou alternativo, para focar na Copa do Nordeste? Como é que a gente vê esse clássico, segundo clássico das multidões do ano?
Vê bem, Maurício. Eu até opinei algumas vezes com os amigos que entrasse com força total. Mas não é porque é contra o Sport para ganhar do Sport. Não, gente, sim. Pode ganhar do Sport para ter essa... de fazer o Sport brigar lá embaixo para quadrangular do rebaixamento, mas eu olhei em si para entrar com força total em questão dos 4 meses parados, entendeu? Em 4 meses parados, por quê? Porque aí você, os titulares, entre aspas, vão pegando o ritmo de jogo, tá entendendo? Vão pegando o ritmo de jogo, até que se entre com força total mesmo, com uma preparação de jogo contra o River, tá entendendo? Então... é assim que eu penso, porque para mim vai ser um jogo já tão manjado, porque é mais pro Esporte, a pressão tá toda pro Esporte, né? Então, o que eu vejo é que o Santa Cruz vai retomar o ritmo de jogo, assim também como o Esporte, mas o Esporte vai jogar com a carga em cima todinha da cabeça deles. Então, eu vejo assim, como... uma pressão maior pro lado deles e para nós um ritmo de jogo, uma força total para pegar ritmo de jogo, porque temos um jogo importante na Copa do Nordeste contra o River, né? Que vale um din-din aí.
O Rafael e Francisco, eu tenho visto crescer na torcida do Santa Cruz uma ideia de que ganhar do Esporte faz mal. ao Santa Cruz. Eu discordo dessa ideia. Eu acho que clássico vai ser sempre clássico. Eu quero ganhar todos os clássicos que eu jogar.
Com certeza.
Entendeu? E creio que o que faz mal ao Santa Cruz não é ganhar um campeonato, não é eliminar o Sport. Entendeu? O que é que vocês acham disso e sobre esse reinício aí, essa volta aí? O que é que vocês estão esperando desse jogo?
Eu vou ser bem sincero. Eu sou do tipo que gosto sempre do meu rival bem. Eu gosto que o meu rival esteja forte para que eu possa me equiparar e até superá-lo, né? Para saber como é que está meu time. Não torço pelo fim do Sport, porque com certeza a rivalidade acaba, o campeonato pode acabar. Entraria com força máxima no domingo com aqueles que estiverem melhor fisicamente. A gente está vendo aí um monte de jogadores em vários clubes que estão se lesionando antes mesmo de jogar, perdão. O próprio Sport, o Rafael Thierry, né, que é o zagueiro, ele teve um entorse no tornozelo direito e não vai jogar. Né? O Adrielson está suspenso. A dupla de zaga, ela está suspensa. Ela não vai jogar. Né? O Adrielson amarelo, perdão, e o Thierry com machucado. Mas tem a estreia do Patrick. E o Sport é outro. Ele tem outro treinador, o Daniel Paulista, que deu uma mudada. Então, acho que domingo vai ser um jogo onde primeiro as duas equipes vão se estudar. E a única coisa que eu posso te dizer é que ganhar sempre é bom. Seja clássico, seja porrinha, seja dominó, seja o que for. Eu gosto sempre de jogar para ganhar. Mas eu quero, como eu disse, pô, que o meu rival esteja bem, porque, por exemplo, o Sport está na primeira divisão, Santa Cruz está na terceira. Santa Cruz ganhando domingo, ou até mesmo empatando, né? Vocês sabem o que é que acontece. Então, a referência é que está ganhando ou empatando com o time de primeira divisão e vamos jogar uma Série C. Querendo ou não, toda a pressão está para o lado do Sport. Santa Cruz já está classificado com o dobro de porcentagem, né? Com o dobro de pontos. Está com 22 pontos, o Sport está com 11. Por aí você tira. Então, eu estou mais preocupado, com todo respeito, com toda humildade, me posicionei no Twitter, estou mais preocupado com o jogo da Copa do Nordeste, porque o Santa Cruz está com salário atrasado, deve dinheiro aos seus funcionários, e o jogo da Copa do Nordeste, ele vale R$ 300 mil. Sabemos que com os descontos ele baixa um pouco esse valor, mas o que acontece? O pernambucano, até o próprio presidente da federação, ele deu uma desdenhada dos clubes. Poderíamos ter aqui a Copa do Nordeste e ele, né, não fez o mínimo de esforço para trazer, prejudicando literalmente os três grandes clubes que são filiados à sua federação. Ou seja, os clubes vão ter que jogar aqui e sair correndo para Salvador, né, quando eles poderiam fazer isso aqui mesmo em casa. Jogar aqui e no meio de semana seguirem jogando aqui. Eu acho que, como foi dito lá no início, a federação ela está prejudicando um pouco os clubes. E eu, nesse final de semana, com todo respeito, eu desdenharia desse clássico.
E outra, né, Rafael? Só comentando aqui, a Liga do Nordeste preferia Pernambuco como sede única da Copa do Nordeste.
Todo mundo sabia disso. Todo mundo. Mas é complicado.
Pernambuco está entre Fortaleza e Salvador, né?
É isso aí. Você tem
Exato,
Arena
questão
Pernambuco.
geográfica
Ó, e outra coisa,
favorecia
tá? E outra coisa.
muito.
Outra coisa que aconteceu, tá? O presidente da federação, ele deu outra declaração hoje que obrigatoriamente as finais do campeonato pernambucano serão na Arena.
Eu ouvi. Esse
Então,
cara é um brincante.
eu ouvi. O motivo, eu não sei qual é, mas eu ouvi isso aí.
Poxa, você não escuta os teus filiados? Você nem sequer pergunta, você obriga, você impõe? É complicado.
E os clubes também têm uma parcela de culpa, né? Por causa disso, né?
Uma parcela colocarem total de culpa. Porque quando...
Colocarem esse cara aí...
Quando se tem eleição na federação, você não vê nenhum clube daqui se levantar contra.
É porque a eleição ela é tão complexa, vocês não imaginam. Pernambuco ele tem muitas ligas de futebol e as ligas também têm direito a voto. Não é só
envolve as ligas amadoras.
Isso.
Envolve as ligas amadoras, é verdade.
São muitas coisas. Muitas coisas. Isso pode ser até outro podcast. Mas vamos lá.
Assisto falasse já sobre esse jogo?
Não, não. Eu gostaria de dizer o seguinte. Sobre essa questão de como entraria com o time, eu penso parecido com o Melk. Se estivéssemos em condições normais, certo? Não tivesse havido interrupção e a temporada não estivesse recomeçando, pouparia os jogadores desse jogo, Santa Cruz já está classificado para as semifinais, e focaria na Copa do Nordeste. Mas como agora estava realmente todo mundo parado, praticamente 4 meses parado, então, esse pessoal tem que jogar realmente.
E se alguém se machuca?
Até para. Olha, mas esse risco de se machucar, pode se machucar no treino, por exemplo.
Chiquinho se
pode
machucou,
se machucar no
né?
jogo do River.
É, ele se machucou. Agora, o que é que eu penso? Tem que ganhar ritmo, porque o jogo tende a ser feio. Reginaldo fez questão de pontuar da falta de qualidade técnica dos nossos times, mas mesmo que a qualidade técnica fosse boa, o jogo tenderia a ser feio.
E outra coisa...
Porque eles vêm de 4 meses parados. Eu vou me surpreender muito, muito realmente, se a gente ver um jogo bom domingo, que a tendência é que não seja. Por vários fatores. Inclusive, jogadores ainda vão estar todos fora de ritmo. O que vai contar muito aí é superação.
É importante a gente também salientar e parabenizar o pessoal da preparação física e fisiologia de Santa Cruz, porque é o time que menos teve lesões, né? Durante o ano todo.
Professor Gamarra, me esqueci o outro agora.
É bom lembrar isso, porque a gente meteu tanto pau, mas a gente tem que levantar o aspecto positivo, realmente, destacar o trabalho da preparação física.
Conseguiu recuperar o Fabiano.
Santa Cruz não deve ser fácil.
Conseguiu recuperar isso. O Fabiano aí para o Clássico.
Em poucos dias, viu?
Isso é ponto positivo, Rafael?
É um lateral esquerdo. Eu prefiro, às vezes, jogar com um da posição do que improvisar com aquilo que não tem.
Eu digo porque meu medo nesse jogo é só essa lateral esquerda.
Porque tem quem prefira o Célio improvisado, né?
Patrick vai entrar por ali, né?
Mas aí é que tá,
né? Patrick é um jogador muito agudo.
Mas disseram que vai entrar um Paraguai aí que vai sacudir a cabeça de Patrick.
Eu não tô sabendo disso, não.
Eu, sinceramente, preferia Célio do que Fabiano na lateral esquerda.
Existe... A gente deixa nas mãos do treinador... Porque quando você muda um simples atleta, uma simples posição, você tem que, às vezes, mudar até o próprio esquema. Né?
Exato. Porque
você fecha a lateral esquerda, né? Beleza, você fechou com o Célio. Mas e aí? O cara que ia cair pela esquerda, que era o Chiquinho, tá machucado.
Não vai ter tanto apoio, vai ficar muito defensivo
então,
do lado esquerdo.
Às vezes você pode usar o teu contra-ataque como uma forma de defesa. É complicado. É um pouco sério.
Eu até também sugeri o tal do que venha fazendo a improvisação, que era o Felipe Gabriel, que ele apoia muito bem. Como zagueiro, ele apoia muito bem.
Mas nos treinos, em nenhum momento ele foi usado na lateral esquerda. Foi usado
então...
o Júnior como lateral esquerda improvisado. E o próprio Célio na lateral esquerda.
Entre Júnior e Célio, só mais Célio.
E Júnior e Tinga voltaram muito bem. A gente tem que começar a torcer também de forma positiva para que os atletas possam render, né?
Exato.
Exato. E torcer para que essa pilha que o Sport vai entrar pilhado, porque eles precisam ganhar a questão de sobrevivência no campeonato, que essa pilha, em vez de ajudá-los, atrapalhe.
Esse é o perigo.
Às vezes vontade demais atrapalha.
O jogo sem torcida é ruim.
Às vezes vontade demais atrapalha.
O jogo sem torcida é ruim por causa disso, porque com 15, 20 minutos, 0-0, a torcida já começava a se impacientar.
Era,
né?
Isso.
E Tonico ainda arrumou um aliado, né?
Eu não acho. Aquilo ali foi mais pilha do repórter, que não tinha assunto, pegou e botou no Twitter.
Também.
Aí, claro, como o repórter botou no Twitter, aí foi, já pegaram. Mas eu não acho.
A verdade é que a imprensa gosta, né?
Eu não acho que a declaração dele foi para essas coisas, não, porque se fosse para isso, a gente também já teria falado até do próprio Leandro Bárcia, né? Que usou o escudo de cabeça para baixo. Então eu não ligo para essas coisas, velho. Futebol se decide dentro do campo.
E disse que se enganou. Tome vergonha, rapaz.
Então, se enganou. Na pressão, a pessoa muda.
Ele levou para uma.
Mas a verdade é que a imprensa gosta dessa agitação. A imprensa gosta. A imprensa precisa promover o jogo de alguma maneira.
Mas aquele repórter é muito imparcial.
Justamente.
Ah, claro.
Por isso que eu estou falando. Foi mais o repórter do que a própria declaração.
Com certeza. Nós conhecemos a imparcialidade pró-esporte dele.
O repórter não torce para o esporte.
Não.
Mas tudo bem. Vamos embora.
Ah, mas eu tô me lembrando. Quer dizer, foi o repórter que botou no Twitter o que eu vi?
Isso.
Foi ele.
Ah,
mesmo.
Então tosse. Então o Maurício tá ironizando aí. Agora
eu
entendi.
Olha, eu sempre digo a torcedor do esporte: ganhar do Santa Cruz no Arruda é fácil. Eu quero ver ganhar na minha casa. Aí é que é difícil.
Eita, isso dói, né? Um dos poucos pontos positivos de Zé Neves foi isso. Conseguiu feridos, fincando a bandeira lá em 86, botando apelido de coisa e chamando aquilo de casa dos festejos. Pronto, e pegou até hoje.
É verdade. E continua sendo. Graças a Deus.
É, tomara que seja domingo. Embora a gente sabe que a Copa do Nordeste é mais importante, mas não vai fazer mal nenhum botar o Sport para disputar o quadrangular. Discorde quem disse que faz mal para o Santa Cruz vencer o Sport. Faz mal para o Santa Cruz não aproveitar as experiências que vive. Isso é que faz mal.
Agora, eu acho que o Sport não vai disputar o quadrangular da morte. Porque para o Sport disputar o quadrangular da morte, o Central tem que fazer uma graça. E o Central não prejudica o esporte em nada nesse mundo.
É verdade, desconsiderei esse detalhe. É, não depende só dele perder, né?
Não.
E o Central pega quem? O Salgueiro, né?
Decisão.
Não, Náutico e Salgueiro, né?
O Central pega decisão.
E o Salgueiro vai com o time reserva, se não me engano, né?
Salgueiro não, parece que vai poupar 6 jogadores. O Central pega o decisão. Mas apesar do mando de campo ser do decisão, o jogo é em Caruaru.
Eu acho esse negócio de.
Tá tudo em casa.
Eu acho esse negócio de time reserva muito relativo, cara. Porque às vezes quem tá no banco entra com mais vontade de quem é titular.
Claro, quer mostrar
o
serviço.
O Barcelona foi prova viva disso aí essa semana, né?
E ainda mais nesse momento de estar todo mundo parado mesmo.
Justamente.
Às vezes aquele titular que vinha bem, nesses meses parado, o camarada mudou totalmente a condição.
Hoje ninguém sabe quem é titular e quem é reserva, por conta da forma física.
Exato.
É verdade, pessoal. Então a gente vai encerrando aqui o podcast, o segundo podcast, mas que na verdade é o primeiro, Beberibe 1285. E eu queria que vocês dessem aí o até logo de vocês para a gente poder encerrar o podcast. Fala aí, grande Francisco Assis.
Bom, eu agradeço a interação com todos. A Reginaldo, que infelizmente não pôde ficar até o final. Rafael, Melk, a você, Maurício. E aos ouvintes. Vamos esperar que seja A minha previsão é que o jogo não vai ser bom, mas que eu esteja errado. Vamos esperar um bom jogo domingo. Um bom jogo, e mais do que um bom jogo, um bom resultado.
Fala aí, Melk, então.
Queria agradecer mais uma vez a todos os ouvintes e a todos do podcast Beberibe 1285 pela oportunidade de mais uma vez estar por aqui com essas pautas excelentes para o Santa Cruz. E espero que esse jogo aí de domingo seja um reinício bom. A gente sabe que vai ter várias dificuldades, mas que seja uma retomada muito melhor daquela que paramos.
Rafael.
Opa. Agradecer a todos aí que estão prestigiando esse podcast, que se Deus quiser vai viralizar. E esperar que seja um bom clássico, seja de paz, que não esteja nenhum problema, que não aconteça nenhum problema fora do estádio, a gente sabe do histórico, né? E que, se Deus quiser, isso passe logo, essa pandemia, que a gente possa voltar aos estádios, que essa ansiedade, essa saudade, ela precisa ser preenchida, reencontrando os amigos de forma física, dando aquele abraço e comemorando os melhores momentos do nosso time, né? Um grande abraço a todos.
É verdade. E aí, o nosso gringo encerrando, nos dando a honra de encerrar o nosso podcast.
Não, o que posso dizer é que Santa Cruz é enorme. São 106 anos de vida, não? É um clube de milhões e milhões de hinchas. E domingo haremos um clássico fenomenal e vamos a pelear. Y vamos a matar la cosa, vamos a matar la cosa ahí en la casa de los festejos. Muchas gracias a todos y un grande abrazo.
Então é isso aí, pessoal. Valeu, que Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
Viva!